No dia 7 de dezembro de 2018, a ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasters, em conjunto com a Rádio CBN, realizou um evento para apresentar ao mercado a Pod Pesquisa 2018. No programa de hoje, reproduziremos o áudio desse evento. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Thiago Moraes.
Luciano, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu resolvi mandar esse áudio porque ontem eu escutei o podcast 600 sobre o Queen, sobre a história do Freddie Mercury, um cara ao qual eu sou fãzaço, uma banda a qual eu sou fãzaço. E eu trabalho numa cidade, eu sou de Teresina, eu atualmente estou terminando um doutorado na Universidade Federal da Paraíba, onde também eu fiz o meu mestrado, e fiquei muito tempo indo e vindo, e era nessas idas e vindas que eu escutava, que eu enchia meu iPod de Café Brasil e ia escutando, né? Às vezes maratonava 1.000 quilômetros escutando só Luciano Pires e Café Brasil. E isso para mim me engrandeceu muito. E de 2011 para cá, quando eu comecei a escutar o teu podcast, muita coisa aconteceu na minha vida, né? Fatos difíceis, fatos alegres, né? E é até emocionante, cara, porque eu perdi meu pai nessa época. Eu ganhei uma filha e não teve uma vez para eu não me identificar com algum podcast. Em relação à morte do meu pai, foi aquele podcast que fala, vai viver, cara. Eu estava na estrada voltando de João Pessoa para enterrar meu pai aqui e foram os 100 piores quilômetros da minha vida. Foi escutando aquilo e voltando para enterrar meu pai. Foi muito difícil. Mas pouco tempo depois eu virei pai de novo. Eu já tinha um filho e virei pai de novo. E mais uma vez um podcast. Eu estava escutando o podcast quando eu recebi a notícia de que ia ser pai de novo. Então, assim, o que você faz tem se tornado muito importante para a vida de muita gente. Eu tenho percebido isso em todos os depoimentos que eu escuto nos inícios dos programas. E para mim não deixou de ser diferente. Então, eu sou só mais um que vai agradecer. Eu sou só mais um que peço que amplie a sua causa, o seu propósito, amplie o seu campo de ação, o seu alcance, do jeito que você puder, porque você não sabe o bem que você faz. E eu sou atualmente coordenador do curso de administração, dou aula, sou consultor, e toda vez que eu entro em sala de aula, sempre tem um cafezinho ou algum ensinamento do Café Brasil que eu levo para meus alunos. E isso é uma das formas de disseminar o que vocês fazem. Então, Luciano, um dia eu ainda vou te trazer para fazer uma palestra para a gente aqui e vai ser nesse dia que eu vou te dar aquele abraço. Pode esperar. Um abração e um bom café para todos. Beijão aí para sua equipe.
O que eu posso dizer, hein, Thiago, meu jovem? É apenas rendendo uma homenagem a seu pai, que eu tenho certeza deixou a você o legado que ele sonhava. Muito obrigado por esse depoimento, viu? Eu fico honrado de saber que, de alguma forma, estive presente nos seus momentos difíceis e nos festivos. Você não é só mais um, meu caro. Você é a razão por eu estar ainda por aqui. E eu vou cobrar esse abraço, viu? Muito obrigado. Cara, isso é podcast.
arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Thiago também receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Olha, você sabe, né, que boa parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais de combate a doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. E agora estamos fazendo assim. Para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. É assim que funciona. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964294746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto Prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então, hoje eu vou fazer o contrário.
Ô, Luciano, na hora do amor você usa o quê?
Prudence, meu caro.
Muito bem.
E o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, tá um barato, cara. Já são 21 meses com podsumários de 21 livros, dezenas de vídeos, e-books e conteúdos que estão explodindo cabeças por aí, na missão de ajudar pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. É o nosso MLA, Master Life Administration. Duvida? Então acesse cafedegraça.com e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. De novo, cafedegraça.com. Faça uma degustação do Café Brasil Premium.com.br. Conteúdo extra forte. Muito bem, o nosso evento de apresentação da Pod Pesquisa foi na WeWork, a unidade da Faria Lima, que está sempre junto conosco aí nessas invenções, viu? Um lugar maneiro onde eu realizei o segundo Sarau Café Brasil. Convidamos gente de agências de comunicação, produtoras, jornalistas, um público que interessa a podosfera. Nosso interesse era apresentar a mídia como uma opção real, profissional, abrangente e com custo acessível para as novas opções de levar mensagens às pessoas. Abri o evento como vice-presidente interino da ABPOD, com uma pequena apresentação sobre podcasts. Seguido do Léo Lopes, vice-presidente interino da ABPOD, falando da associação e da Pod Pesquisa. Na sequência, tivemos o Thiago Barbosa, gerente de jornalismo da CBN, seguido por Grace Nascimento, analista de inteligência competitiva da CBN, que apresentou um resumo da pesquisa. Vamos então aqui aos melhores momentos.
Eu vou trazer para vocês uma apresentação rapidinha aqui. Já deixei ali uma frase do Tomates, que para mim revela o que é o som, o que é a palavra falada, o que é a palavra ouvida, essa capacidade que a gente tem de fazer as pessoas vibrarem uma com a outra, né? Eu vou falar para vocês sobre algumas coisas interessantes e a base de tudo que nós temos para falar aqui é essa palavrinha aqui, storytelling, né? A humanidade, ela cresceu assim, ela evoluiu assim, ela transmitiu conhecimento através do storytelling, da contação de histórias. E com a chegada da tecnologia, houve uma mudança radical no meio do caminho. A tecnologia meio que derrubou essa coisa do storytelling, né? Storytelling faz o que a gente fez quando criança. O que se transmitia de conhecimento para as crianças através de fábulas e tudo mais. Com adultos nunca foi diferente. Contar história é fascinante. Ouvir histórias é fascinante. E é em torno de histórias que a gente faz as coisas acontecer. Com o tempo, chega a tecnologia, muda um pouco as coisas, e a gente começou a dar muito mais atenção para a informação em si, para histórias que são verificáveis. Foi se perdendo um pouco da contação da história, e a gente foi direto ao caminho, direto à notícia, e isso mudou um pouco a posição dessas mídias que transmitem essa coisa maluca que é: senta aqui que eu vou te contar uma história, o tio vai falar com você. O que aconteceu foi que surgiu um tempo atrás o podcast. Eu não vou entrar no que é, no que vem a ser o podcast, mas é muito difícil explicar para as pessoas que o podcast é um sistema de transmissão, não é o arquivo em si. Todo mundo imagina que podcast é um arquivo em áudio, não é. Podcast é um sistema de transmissão. Você pode botar o que você quiser, pode botar um Excel, pode botar um Word, PDF e áudio também, e entregar para as pessoas de uma forma muito mais cômoda, ou seja, a hora que você quiser ouvir, você tem acesso àquilo lá. E o podcast trouxe dentro dele a habilidade de voltar com essa história do storytelling. Senta que eu vou te contar uma história, né? Eu costumo dizer, quando a pessoa me pede para dizer, cara, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você fala podcast? É liberdade. O que o podcast trouxe para todo mundo, para nós que produzimos, para quem ouve, foi essa coisa da liberdade. Cara, eu posso falar o que eu quiser, como produtor, independente, o que eu quiser, quanto quiser, do tamanho que eu quiser, da forma que eu quiser. E eu, como ouvinte, posso ouvir aonde eu quiser, quanto quiser, do tamanho que eu quiser, liberdade total. Isso quebra uma história, né? A gente vem ao longo do tempo aprendendo que para ouvir eu tenho que ligar na hora certa, eu tenho que estar lá no dia certo, eu tenho que ter acesso através do equipamento certo, e de repente o podcast surge, começa a quebrar isso tudo e começa a trazer algumas revoluções no nosso dia a dia. A primeira explosão foi essa aqui, tecnologia, né? Interessante que o podcast ele vem aproveitando coisas que surgem, né? Ele nasce aproveitando o MP3, depois surge o iPod, assim vai. Aí surge essa coisa fantástica chamada smartphone, e que explode em termos de penetração de mercado, e o smartphone se transforma na grande praia do podcast. É dentro dele que o podcast explode, e é nele que o podcast vai crescer cada vez mais. E hoje em dia todo mundo tem acesso, e o que nós estamos descobrindo é que 95% de quem tem um smartphone no bolso não sabe que dentro dele tem uma teclinha que, se você apertar, você baixa podcast de graça. Quer dizer, nós temos na mão um potencial que é imenso. Eu vou ter até um gráfico no final para mostrar para vocês, né? E a outra explosão que veio é uma explosão criativa. O que o podcast fez? Ele trouxe para a gente uma abertura para, cara, faça o que você quiser. Faça o que der na tua telha. Faça do jeito, na dinâmica que você quiser. Tanto que não dá para ter formato. A gente não consegue entender. O que é podcast? Ah, são vários amigos conversando em torno de uma mesa? Também. Ah, é um sujeito só falando? Também. Ah, é um pastor? Também, cara. Tudo que você quiser fazer cabe dentro do podcast. O podcast traz essa coisa da a conversação de volta, quebra o limite do tempo. Eu posso ter podcast de 4, 5, 6 horas. Ele lida com essa coisa da informalidade, da incerteza, cara. Se tiver barulho, tem barulho. Se tiver papo, tem papo. Tudo fica muito fácil da gente poder trazer para a realidade do dia a dia da gente. O podcast é muito parecido com a vida de cada um de nós. Ouvir podcast é ouvir um amigo conversando com a gente, como se estivesse na mesa de um bar, né? E por fim, essa coisa da intimidade, que eu acho que é o grande lance do podcast. O que é o podcast, cara? Esse negócio chega através... Ele entra no teu corpo, ele entra. Tem uma coisa física enfiada aqui em você e tem uma voz vibrando direto dentro do teu cérebro. Não tem como ficar imune a esse tipo de vibração, como falou o Tomás lá no começo. Você está sozinho ouvindo. Tem uma narrativa ali e tem essa coisa da imaginação. O podcast lida com imaginação. Eu estava até conversando ali no fundo, comentando sobre o fenômeno do Serial, né? Você pega o Serial, que foi um tremendo fenômeno. Cara, a Netflix deve ter uns 48 Serial lá dentro, que são iguais, cara, é a mesma coisa. É a mesma produção, é tudo igual. Só que na Netflix tem imagem. E não tem o apelo que o Serial teve de não ter imagem. De fazer com que você crie na tua cabeça aquilo que alguém está falando, e isso é fascinante, cara. E é exatamente isso que pega o coração das pessoas e que faz com que o podcast tenha um engajamento que nenhuma outra mídia com imagem consegue ter, né? E essa coisa da intimidade começa a mostrar um potencial gigantesco para nós que lidamos com isso. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui um case de um patrocinador de podcast, que é a DKT. A DKT é o pessoal que distribui os preservativos Prudence. Veio patrocinar o meu podcast, que é o Café Brasil. E a primeira coisa que eu fiz com eles foi o seguinte: olha, o Prudence, que é o produto, está muito bem resolvido. Anuncia em tudo quanto é mídia. A DKT não. A DKT é a empresa. Ninguém quer saber dela. Não tem interesse nenhum. E nós combinamos, eles criaram uma página no Facebook e o único canal de divulgação era através do podcast. Nós botamos o podcast no ar com o patrocínio deles. 2 meses depois eu vou fazer uma reunião com eles e levo isso aqui para vocês verem. A página deles estava com 5.155 participantes. E quando a gente entra na área de mensagens e clica para ver o que está acontecendo ali, começa a ver um mundo de gente entrando lá para dizer o seguinte: cara, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil, cara, que legal que você está patrocinando, meu, que joia, que bom que vocês estão aí. E não para de passar gente falando isso. E eu levei isso aqui numa reunião com eles, botei ali, deixei rolando aquilo passando, enquanto eu conversava com os caras, né? E ficou passando. Um monte de gente ligando e escrevendo para eles para agradecer. No final, eu virei para eles e perguntei o seguinte: vem cá, me mostra um e-mail de um leitor da Playboy que escreveu para vocês agradecendo pelo anúncio da Playboy. Me mostra um e-mail de um ouvinte, de um cara que viu na televisão, um anúncio da televisão. Não tem. Não tem. E o único lugar que tem é através do podcast. Cara, que mágica é essa? Que poder é esse, né? O que, que é isso? Isso aqui é engajamento na veia. Mas isso aqui é só um pedacinho, que é a questão da turma que se movimenta. Um cara parou o que estava fazendo para entrar numa página que ele não tem o menor interesse nela para dizer muito obrigado por anunciar no programa que eu gosto, no programa que eu amo. Cara, quanto vale isso? Quem mais tem capacidade de produzir esse tipo de reação? Outra coisa interessante, o tamanho dos comentários que a gente recebe, cara, não é comentário de YouTube, kkkk, gostei, wow, first. Aqui é assim, cara. Vem caras que escrevem comentários maiores que o programa. Cara, um cara que para escrever um negócio desse, ele está absolutamente entregue, absolutamente envolvido. Ele está envolvido de uma forma que nenhuma outra mídia consegue fazer. E isso aqui é todo dia. E não é só comigo. Eu tenho certeza que cada um dos produtores de podcast aqui tem reações desse tipo. Cara, que mídia é essa? O que é isso? De onde veio? Como lidar com isso? Muito bem. A outra questão importante é essa aqui. O podcast não é para fazer propaganda. É para você transferir conteúdo. E através do conteúdo você fazer a cabeça das pessoas que estão te ouvindo. Que pode ser um consumidor, pode ser um cliente que você vai ter um dia, mas que você está usando aquilo como transmissão de conteúdo. Tem outro dado interessante que a gente tem que colocar aqui, que é um nó que a gente dá na cabeça dos mídias. Como é que podcast funciona? É com cauda longa, cara. E eu peguei um exemplo de um programa aqui. Na primeira semana tem 37 mil downloads, na segunda tem 19, na terceira 12, 5, pá, 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 pá. E se eu seguir adiante aqui, eu vou na 21ª semana, onde ele tem 1.431 downloads. Como é que você mede isso, cara? E eu recebo o convite da agência com perguntas como se eu fosse youtuber. Como se eu, querendo me medir pelo Ibope. Não dá, cara. As métricas de podcasts, o podcast está dentro de uma área meio cinza. Uma parte dele é digital, a outra parte é analógica. E não dá para medir com ferramenta nem digital nem analógica sozinha. Eu estive nos Estados Unidos no começo do ano. Fui para um evento grande lá, onde se discutiu. Teve duas mesas grandes profissionais de podcasts. Em momento algum se discutiu quantidade de downloads. Ninguém falou isso. Os caras só falaram em qualidade de quem nos ouve. E aparece um sujeito lá com podcast de 3 mil downloads, que para números dos Estados Unidos é ridículo, e com patrocínio da Dunkin' Donuts. E aí você pergunta para o cara: como é que você conseguiu? Ele falou: dá uma olhada quem me escuta. E a hora que você vê a lista de ouvintes do cara, é aquilo, é imperdível. Todo mundo quer falar com aqueles caras. Então, trabalhar essa ideia de distribuição desse jeito, desse alcance, é muito complicado para um mercado que não está preparado para isso. Ainda não entendeu como é que se mede podcasts. Muito bem. Esse gráfico aqui eu deixei agora para o final. Venda de smartphone por ano no Brasil não para de crescer. E o smartphone é a praia do podcast. Ou seja, o potencial de explosão é gigantesco. É gigantesco. Aonde vai parar, eu não sei. Mas está faltando só uma virgulazinha, que eu acho que hoje aqui a gente começa a dar um pontapé para isso acontecer. Muito bem, podcast, liberdade, flexibilidade, comunidade, engajamento, custo, retorno do investimento. Isso eu tenho conseguido fazer com os clientes que acabam experimentando. Experimenta e não deixa mais. E ficam com a gente 3, 4, 5, 6, 7 anos como um patrocinador. Quer dizer, está claro, funciona, está aí. O que é que nós temos que fazer mais? É fazer com que o mercado conheça, experimente e veja até que ponto o podcast pode ir. Bom, voltei lá para aquela questão da liberdade e vou fazer o seguinte agora. Eu quero chamar o meu colega, o meu amigo, o meu irmão camarada, o Léo Lopes. O Léo vem como vice-presidente interino da Bipod para contar para vocês um pouquinho como é que anda a Bipod, o que a gente está planejando fazer na sequência aqui desse evento, tá bom? Uma salva de palmas ao Léo, que ele merece.
Uma salva de palmas para o Luciano Pires, né, gente? Por favor.
Sim.
Muito bem. Associação Brasileira de Podcasters. Associação que muita gente ouve falar, mas ninguém tem a menor ideia sequer da existência dela. É uma associação que foi criada no ano de 2006 por aqueles que nós chamamos de podcasters da primeira e segunda onda do podcast brasileiro. Os pioneiros do podcast brasileiro, obviamente que naquela época existia muito menos produtores e podcasters do que hoje, a maioria deles aqui, né, em São Paulo, ou no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte e tal. E aí, no contato, pessoas, né, fazendo coisas em comum e tal, tiveram essa ideia de montar uma associação, que não era a ABPod, era a ABP, Associação Brasileira de Podcasters. E se reuniram, resolveram fazer isso e elegeram nosso querido amigo Maestro Billy como presidente. E aí, vice-presidente, diretoria, aquela coisa toda. E ela tinha uma missão logo no começo, quer dizer, 2 anos depois que a mídia surgiu. O podcast foi criado em 2004. Antes de 2004, você podia distribuir áudio pela internet, mas não via podcasting, como o Luciano falou. Podcast não é o que se distribui, mas como se distribui, é o meio e não o conteúdo. A gente pega aquela coisa de levar o conteúdo pelo meio, mas não é. Tem um conteúdo em áudio, bota no meu site, a pessoa tem que entrar e fazer o download, porque está no meu Dropbox ou está em algum servidor e tal. Tem feed? Não. Não é podcast. Ah, mas sem feed? Não é. Porque o que faz o podcast ser podcast é você dar ao ouvinte a escolha de poder assinar e baixar aonde ele quiser, a hora que ele quiser, ouvir no momento que ele quiser, do jeito que ele quiser. E essas pessoas que começaram o podcast lá em 2004, 2005, 2006, tinham a ideia de fazer isso. E se juntaram e criaram essa associação. Só que aí a dificuldade de se criar uma associação é exatamente você continuar com ela da maneira como deve ser. A missão é muito bonita, de você fomentar o crescimento da mídia podcast no Brasil. Naquela época não se chamava de mídia ainda, mas do podcast no Brasil e tal. E a própria legislação de associação exige que você se reúna em assembleia, né, fisicamente, as pessoas têm que participar, aquela coisa toda. As pessoas, obviamente, foram fazendo outras coisas da vida aí. A ABPod acabou se tornando uma associação de fato, mas não de direito. E durante quase 10 anos, ela se resumiu a uma única pessoa, que era o Maestro Billy. E aí o Billy mudou para a Alemanha. E mudando para a Alemanha, existia lá uma página da ABPod na internet. A ABPod, durante esse período, teve uma grande conquista ao longo dos seus primeiros 10 anos, que foi a negociação com o ECAD de um acordo para que os podcasters pudessem usar música de direito autoral, pagando um valor simbólico, aquela UDA, que é a Unidade de Direito Autoral, e que depois, com a renovação da diretoria do ECAD, a mudança do ECAD, a adaptação do ECAD às novas tecnologias, aos meios digitais, isso acabou morrendo e caindo por terra. E aí, à medida que o podcast ia crescendo, as pessoas iam cobrando do Billy alguma coisa. E aí ele falou, pô, mas eu já estou na Alemanha, já estou em outra pegada, a coisa não vai funcionar. E aí o Billy começou a me procurar para que eu assumisse a presidência da ABPod, e eu relutei durante 3 anos, até que então eu falei, bom, eu assumo a vice-presidência interina se o Luciano assumir como presidente. E aí eu convenci ele, e aí a gente então acabou abraçando essa ideia, e a gente foi seguir os parâmetros legais para que a gente, enfim, pudesse fazer isso acontecer. E nós descobrimos que a ABPod existia de fato, mas não de direito. Porque o advogado do Billy nunca registrou. Então a gente nunca teve um CNPJ. Ela nunca existiu, juridicamente falando. Então, na verdade, esse movimento que nós estamos fazendo é um movimento de início, não é de reinício. É um começo. E se a gente está começando, então vamos começar direito. E nada impede que a gente comece do zero. E foi nesse momento que a Rádio CBN nos procurou. A Rádio CBN, que é uma das maiores produtoras, se não a maior produtora de podcast do Brasil, são hoje, cadê o Thiago? Mais de 200 canais de podcast na CBN? 130 e poucos canais de podcast da CBN. Todo o conteúdo que tem no Dial, os articulistas, as colunas e, mais recentemente também, conteúdo exclusivo online. E aí a CBN quis entender quem era, quem faz podcast no Brasil hoje, como podcast, como é que é, por que é e tal, e no final do ano passado nos procurou, e aí a gente teve a ideia de como uma primeira, conversamos logo, esse ano, se eu não me engano, cadê Giovana? Foi 5 de janeiro, né? 5 de janeiro de 2018, estava eu, Luciano Pires, Caio Corraine, Giovana e Paulo Vinícius numa sala de reunião na CBN, para a gente saber o que a gente poderia fazer juntos esse ano. E a ideia foi uma nova edição da Pod Pesquisa, com o apoio da Rádio CBN, com a divulgação da Rádio CBN. E a gente conseguiu realizar a maior edição da Pod Pesquisa até hoje, das quatro que foram realizadas. O que é a Pod Pesquisa? É uma pesquisa que nasceu em 2008 como uma ação entre amigos, dos quais um era programador, o Racun, e aí ele falou, não, vamos levantar o perfil, quem ouve podcast hoje e tal, divulgação boca a boca, né? Na época nem o Twitter ainda tinha acabado de nascer, o Twitter foi em 2007, essa pesquisa foi realizada em 2008, então era uma coisa que ainda não existia, esse frenesi de mídia social. E aí a primeira edição da Pod Pesquisa foi realizada com aqueles ali mais ativos. 2009 teve mais uma, 5 anos ficou parado. Em 2014, Dudu Salles me chama e fala, Léo, vamos fazer uma Pod Pesquisa de novo? Vamos. Racun veio, fizemos, e aí nós tivemos um resultado extremamente expressivo. E aí, agora, em 2018, nós tivemos mais de 22 mil respostas na Pod Pesquisa. Eu não sei se vocês têm noção, mas geralmente agora a gente passou agora período de eleição e a gente ouvia, né? O Ibope fez uma pesquisa, não sei o quê, 2 mil amostragens no território nacional. Isso representa o Brasil. Nós tivemos 22 mil respostas que serão apresentadas daqui a pouco pela Grace e mostraram pra gente, atualizaram pra gente o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. Vocês vão ver a comparação de 2014 para 2018 e vocês vão ver que o público evoluiu junto com a mídia. O público cresceu junto com a mídia. Aqueles que achavam lá, e até tinha um fundo de verdade, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que podcast era aquele negócio de nerd que ficava atrás do computador, né, que ficava ali, o cara que era mais ligado em tecnologia, e enfim, esse que não tinha grana, sustentado pelo pai. Agora, cara, isso mudou de uma maneira que vocês que já tiveram acesso à Pod Pesquisa puderam ver, mas vai ser explicado analiticamente daqui a pouco, de uma maneira que vai mostrar pra gente que o podcast hoje é uma mídia que vem sendo consumida por um público cada vez mais qualificado, um público fidelizado, um público, vocês vão ver o nível escolar, vocês vão ver o nível social do público brasileiro de podcast. E um dado que eu vou dar, não é spoiler porque a pesquisa já está no ar, mas 63%, 67%, não lembro bem exatamente qual o número, de ouvintes já consumiram alguma coisa que foi anunciada, alguma campanha, algum produto anunciado no podcast. E isso é o pulo do gato para aquilo que a gente está querendo fazer aqui. Porque o podcast é nicho, sim, mas é bom que seja nicho. Porque 20 mil pessoas que ouvem o hipsters.tech, da Alura, Paulo Silveira está ali atrás junto com a gente, 20 mil pessoas que ouvem o hipsters, não são 20 mil ouvintes de uma emissora de rádio jovem que está tocando. Não tem nada a ver. São 20 mil pessoas que ouvem aquele conteúdo. 20 mil potenciais consumidores que se interessam pelo assunto que é falado sobre tecnologia, sobre programação, sobre todos os assuntos que são abordados no hipsters.tech. Então, aquele ouvinte, se ele tem 20 mil... ele pode significar muito mais do que 200 mil, 500 mil, 1 milhão em horário nobre numa grande emissora de televisão. 40 mil, desculpa. 40 mil. Hipsters.tech foi um dos grandes destaques na categoria tecnologia nesse ano de 2018, com todo o merecimento. Então, a gente hoje tem a ABPod como uma associação que está se reconstruindo. A Pod Pesquisa 2018 foi a primeira grande ação. Tivemos a sorte de contar com o interesse, com a generosidade e o apoio da Rádio CBN. E eu vou hoje ter a honra, né, conforme combinado, de divulgar aqui em primeira mão que o podcast, Thales está aqui com a gente. O Thales hoje é gerente de conteúdo. Como é, Thales? Esqueci. É o dono da Campus Party. Porque o Paco não manda nada, o Paco só conta o dinheiro. O Thales é quem faz, quem trabalha. Tá? O Paco, brincadeira, viu? Paco, grande amigo. O Thales está aqui como responsável, enfim, da Campus Party, pela parte de conteúdo. E na frente dele e de todos vocês, a gente pode anunciar que não só o podcast está de volta à Campus Party em 2019, como pela primeira vez estará como podcast, hub de podcast. Não é mais o podcast dentro da área de mídias sociais. É o podcast como uma mídia específica. E a ABPod vai tomar a frente dessa organização. A Rádio CBN, a gente já está negociando, obviamente, essa participação, seremos co-realizadores disso. E todos que estão aqui hoje, seja de agência, seja de empresa, se você representa uma marca, um produto, um serviço, a partir de segunda-feira, a gente vai procurar você, porque a gente quer a sua parceria, para que a gente mostre na próxima edição da Campus Party, de 12 a 17 de fevereiro de 2019, que o podcast é uma mídia do caralho. E que é a mídia que está se destacando numa velocidade como nunca outra mídia conseguiu antes. E a CBN está quebrando um paradigma. Porque durante muito tempo se achava que a internet, o podcast e o rádio eram inimigos. E a CBN está mostrando para a gente que, pelo contrário, entendeu o podcast como ferramenta, entendeu o podcast como plataforma, abraçou o podcast... E, graças a isso, a gente está aqui hoje apresentando para vocês esse resultado. Então, depois que passar a Campus Party, porque agora o foco vai ser na Campus, até porque o deadline tá curto aí, o prazo está curto, mas quando passar a Campus Party, a gente vai pegar todo mundo que colaborou, não só nesse momento agora, hoje, tendo hoje como marca, como marco, mas a Campus Party também. E aí, a gente vai começar, então, o processo de filiação de todos aqueles que manifestaram o desejo de se filiar à PodPesquisa, à ABPod, na PodPesquisa. E, ao longo de 2019, queremos consolidar a ABPod como a associação, não só de fato, mas de direito, com seus associados, com sua assembleia, com seu CNPJ, com a sua renda anual, através da colaboração dos seus associados, estudar ferramentas de fazer isso, para que aí, sim, todos nós juntos possamos fazer do podcast, muito mais do que se tornou até agora e aquilo que realmente ele pode vir a ser. Tá? Então é com muito orgulho que, nesse momento, eu chamo o Thiago, da Rádio CBN, para explicar um pouco de como que a CBN vem trabalhando o podcast, de como foi que isso tudo aconteceu, e a partir daí a gente vai mostrar o resultado da PodPesquisa para vocês. Obrigado, gente. Thiago, por favor.
Obrigadão, hein. Olá, tudo bem? É um prazer enorme conhecer um monte de gente que, assim, eu ouvia e agora estou conhecendo pessoalmente, né? O Luciano, por exemplo, né? Queria lembrar como é que eu comecei com isso, né? Teve um momento que eu tive uma mudança muito radical na minha carreira, e aí por isso eu quero contar como é que eu cheguei nessa coisa do podcast e também me apaixonar por podcast, como provavelmente a maioria dos que estão aqui. Foi a seguinte, eu trabalhava de madrugada, aí um dia mudaram o meu horário, depois de 9 anos... O que acontece quando você trabalha de madrugada durante 9 anos e aí você tem que trabalhar de dia? Insônia. Uma enorme insônia. Como é que você vai lidar com isso? E aí você tem minha esposa, durmo com ela, minha mulher, tal, não sei o quê. Como é que eu vou me entreter sem atrapalhá-la? Foi assim que eu descobri podcast. Olha que impressionante. Então eu estava ali numa baita companhia, acompanhando ali nas minhas insônias de madrugada e assim... Conhecia o Luciano como se fosse um amigo, vendo vários programas, ouvindo, procurando. Foi assim que você começa a descobrir um universo de conteúdo. Falo isso para todo mundo. É um universo tão gigantesco de coisas que a gente tem lá e que isso precisa ser explorado. Foi assim que eu voltei lá para a rádio, super empolgado. Gente, a gente precisa também fazer isso. E aí que eu descobri que a gente já fazia isso desde 2008. Pois é. O que a gente fazia? A gente recortava tudo que estava no ar e colocava esse conteúdo todo em podcast. E assim eu fiquei pensando, mas como é que a gente pode melhorar isso, aprimorar, começar a bater a cabeça, vamos fazer, vamos entender e tal. E aí eu entendi o seguinte, teve uma época que eu troquei meu, estava conversando isso com o Luciano também, troquei o meu laptop Windows por um Apple. E aí você começa a entender essa coisa de ter vários caminhos para chegar. Assim a gente começou, não só a recortar o que tem no ar, transformar isso em podcast, mas criar outros feeds de podcast. Porque o que eu acho mais fantástico numa marca é não só, assim como é típico do podcast, não querer só falar para todo mundo, mas querer cada vez mais encantar, ter assim a fidelização desses nossos ouvintes. E foi assim que eu comecei a criar vários feeds de podcast, não só eu, o pessoal da rádio também, para que a pessoa, para que o pessoal tenha vários caminhos para ouvir o que a rádio tem. Tentar fazer cada vez mais uma CBN para você. Que é o que a gente tanto fala na tecnologia 4.0. Uma coisa tão simples de você olhar na revolução 4.0 da indústria, que é ter uma personalização muito grande para cada um dos seus... Uma personalização em massa, né, para cada um dos ouvintes. Foi assim que a gente conseguiu criar vários feeds. Então, assim, o que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir economia, então tem um feed de economia. Ah, você gosta de ouvir de política na CBN, são as nossas duas grandes marcas. Tem lá um feed. Ah, eu gosto daquele programa, então tudo que vai ao ar daquele programa tem um feed. A gente foi criando. E a partir daí eu fiquei vendo, a gente não pode ficar parado nisso. Foi aí que a gente começou, em parceria com o Paulo, com a Joana, o pessoal que também são apaixonados aqui pelo podcast, e graças a eles, lutando na direção da rádio para trazer essa ideia para cá e abraçar isso que a gente conseguiu. Aí eu queria pegar então esse gancho de uma rádio ver isso como uma concorrência. De fato, em parte, é óbvio que tudo que toma a nossa atenção é um pouco concorrente. Mas a gente gravei recentemente um podcast sobre o futuro da comunicação com um cara genial que é o Sérgio Valente. Ele é diretor de comunicação da TV Globo. Aí você vai discutir com ele, bom, sobre a TV Globo. Ele falou, cara, a TV Globo, o nosso maior concorrente é o sol, cara. Quando tá sol, a audiência cai. Tipo, não tem jeito. Você briga com todo mundo o tempo inteiro. Então, e aí ele me falou, mas assim, e eu super empolgado com o podcast, trazendo para ele, ah, da mesma forma que o Netflix transformou ver TV de uma maneira não linear, podcast é isso, a gente está fazendo rádio de uma maneira não linear, é o futuro, é onde a gente quer estar e tal. Ele falou, não, mas não é isso, não é o futuro. A gente vive a era do e não a era do ou. Vocês não podem esquecer do ao vivo. Aí ele lembra do exemplo do Twitter. A TV Globo pauta o Twitter. O que acontece na TV Globo é trend topics no Twitter. Por quê? Porque o ao vivo também é importante. Todos os eventos esportivos também são assim. Então, assim, é o e o ou. A CBN ao vivo sempre vai ser muito forte. Isso está no DNA do jornalismo da CBN. O nosso diferencial competitivo em relação a qualquer veículo, jornal, começou assim, TV, era poder muito rápido trazer uma notícia ao vivo para alguém. Isso sempre vai ser o nosso core business, eu acredito. Mas, como a gente está na era não do ou, mas do e, a gente também quer encantar o ouvinte com produtos que sejam realmente assim, para que ele traga reflexão profunda, que ele pense, que ele se apaixone pela marca da CBN também. Um grande exemplo que a gente fez um esforço enorme esse ano, conversamos a direção para a gente fazer isso, é o Vozes. Vozes é um produto que, assim, é assim, jornalismo na veia e, ao mesmo tempo, podcast na veia. É um negócio incrível, vale a pena todo mundo conhecer, porque a gente tem uma equipe que tenta ouvir todas as vozes possíveis de um determinado assunto. E aí a gente faz, claro, uma baita sonorização, o pessoal que a gente tem na rádio, que é muito legal. Isso gera um conteúdo simplesmente fantástico e é muito legal. Por isso que a gente acredita que é o ao vivo, é a rádio e também não é ou podcast, é e também podcast. Por isso que a gente aposta bastante nisso, por isso que a gente não vê como concorrência. E o fato de a gente estar se aproximando de todo mundo é porque eu acho que também todos os produtores independentes aqui têm muito a nos ensinar. E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente quer ouvir e quer dividir isso com todo mundo também. Por isso que a gente está aqui. É uma coisa de dois lados. E eu acho que quando a gente se fortalece, se agrupa, é mais ou menos como na Idade Média tinha a rua do sapateiro, tinha a rua do ferreiro, porque como hoje tem a Santa Efigênia, tem a Consolação para comprar lustre, você vai se aproximando, você estar junto com todo mundo, para quem se interessa por aquilo, a gente tem um cardápio enorme para apresentar. A gente apresenta não só os nossos 130 feeds para que as pessoas se apaixonem pela nossa marca, mas também está contando para as outras pessoas que já se apaixonaram por outras coisas, como é que isso pode, de alguma maneira, se conhecer. Por isso que eu digo assim que, além de a gente mudar da era, como o Sérgio Falente falou, do ou para o e, então a gente estar junto aqui nesse momento é somar. E essa soma aqui de pessoas como nós, lá dentro, isso é importante que todo mundo entenda, né? A CBN é uma grande empresa e tal, mas olha, todo mundo que trabalha lá é apaixonado pelo que faz. Isso faz uma baita diferença. Por isso a paixão que a gente tem lá dentro, com a paixão que vocês têm aqui olhando, ouvindo podcast ou produzindo podcast de uma maneira muito apaixonada, não é uma soma de 2 + 2, é exponencial. Por isso que a gente quer contar com a ajuda de todo mundo, para juntos aprendermos. Beleza? Vamos para a pesquisa? A Grace é quem vai mostrar os números para a gente, porque ela trabalhou nessa tabulação.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui apresentar os dados da pesquisa. Como os meninos já adiantaram, né, a última pesquisa foi em 2014, então tem quatro anos depois a gente está fazendo a quarta edição. Né? Foram mais de 22 mil respostas. Nessa edição, a pesquisa ela aprofundou ouvintes, né, não ouvintes e produtores de podcast. A pesquisa ela foi feita totalmente digital, totalmente online, né, tendo em vista que é uma mídia desse universo, então a adesão foi muito grande. Hoje eu vou trazer aqui somente o perfil dos ouvintes, quem tiver interesse em saber mais sobre o perfil de produtores, de não ouvintes, pode entrar no site da ABPOD e os dados estão lá disponíveis. Tá? Tivemos respondentes de todos os estados. Né? O estado de São Paulo foi o maior, com 36%. Rio de Janeiro com quase 11%. Né? E ainda a gente teve algum público fora do Brasil, ou brasileiros que moram fora, mas que ouvem os podcasts brasileiros. A pesquisa está dividida em 4 momentos, tá? Perfil socioeconômico demográfico, hábitos de consumo, interesses e preferências e relação com marcas e publicidades. Eu estou trazendo aqui alguns dados principais, tá? Não está trazendo toda a pesquisa, até por questões de tempo. Porém, foi montado um relatório analítico que vai estar disponibilizado também no site da ABPOD, acredito que na segunda-feira também, quem tiver interesse e tal, vai estar disponibilizado lá no site. Bom, entrando no perfil socioeconômico, quando a gente questionou sobre a questão de gênero, né, a grande maioria do público é masculino. No entanto, em relação à pesquisa 2014, a gente percebeu um acrescente do público feminino, ainda que seja pequeno, né? Então, em 2014, éramos 12,6% e esse ano passou para 15,3%. A pergunta de gênero ela foi aberta, então a gente deixou que o público se declarasse como ele se identifica. E a gente teve 0,6 pessoas que responderam outros gêneros. Se eu não me engano, foram mais de 30 gêneros mencionados, foram 32, mais ou menos, fora o masculino e o feminino. A idade, né, a gente vê que a maioria do público é da geração milênio, né, está entre 23 e 39 anos, né, que é aquela geração que vem do modelo on-demand, né, ela gosta de consumir o conteúdo dentro do tempo dela, o conteúdo de acordo com o interesse dela, né? Ela não é muito uma geração que consome de acordo com a grade, né? Então, eu gosto de consumir isso pela manhã e outra pessoa vai consumir o mesmo conteúdo à noite, que é o perfil da mídia podcast. E temos também os pós-milênios, né? É outra geração que está entrando, né? Acaba de entrar na fase adulta, tá crescendo. E eles começam a ouvir podcast. Até porque podcast, o conteúdo produzido atualmente, ele é muito mais adulto. Não existe um conteúdo infantil. Então, à medida com que eles vão crescendo, eles vão entrando nessa mídia. E além do modelo on-demand, os pós-milênios, eles também são uma geração muito apegada no modelo mobile, né? Eles estão sempre no celular, né? Sempre na telinha, mais do que os milênios. Em relação à renda familiar, 59,8% são da classe B. Isso é um número muito grande. E se a gente abranger para a classe AB, né? Unificar ela em uma só, esse número vai para 69,1%. Se vocês levarem em consideração que na população brasileira esse número é 23,8%, grande, né, esse diferencial, né? À medida com que a mídia vai ficando mais popular, né, vai popularizando, isso tende a crescer mais nas classes C, né? Classe C, provavelmente, quanto mais popular a mídia fica, mais ela deve entrar nos próximos anos. Bom, entrando aqui agora em hábitos de consumo... quando perguntado sobre como descobriram o primeiro podcast, a influência de amigos foi o que mais contou, né? Então, 37% falam que foi através da recomendação de amigos. E aí eu tenho 26% aqui com sites e blogs, e YouTube representou 16%. Se eu unificar site, YouTube, redes sociais e iTunes... e colocar isso tudo como sendo mídia digital, isso vai dar 53%. Então, além dos amigos, o meio digital faz com que essa mídia seja conhecida, né? E quando questionados também sobre como descobrem novos podcasts, a gente vê que a indicação dos próprios podcasts que eles já escutam ajudam para descobrir novos. Então, você fazer aquele convite, né? Eu tenho um podcast, eu vou, convido o Luciano, e aí os meus ouvintes acabam conhecendo o Luciano. Essa é a maneira mais comum deles conhecerem novos podcasts. A busca por temas apareceu em segundo, e mais uma vez a indicação de amigos. Então, é um público que... eles são muito influenciados, né? Eles gostam de estar trocando essa informação. Tanto que, quando questionados sobre a frequência com que comentam, metade dos ouvintes, eles promovem com bastante frequência essa mídia. Então, isso é muito legal, porque ele vai ajudar cada vez mais a chegarem novos ouvintes e também a conhecer novos podcasts. Em relação ao grau de atenção, é uma mídia que as pessoas dedicam muita atenção a ela, né? Você tem ali 58% que dedicam muita atenção e 6% que dedicam absoluta atenção. E é legal porque a ocasião que eles mais ouvem é justamente quando eles estão fazendo atividades que não exigem um grau de atenção alto, né? Então, você tem durante o trajeto, locomoção, as tarefas domésticas, atividades físicas, que são atividades que dá para você estar ouvindo uma música, ouvindo um podcast ou ouvindo rádio, né? E a frequência que ouve também é bastante alta, né? O podcast ele já faz parte da rotina dos ouvintes, né? Então, você tem ali 51% que falam que ouvem todos os dias e 32% que ouvem de 3 a 6 dias por semana. Ou seja, está no dia a dia, já é uma atividade diária, é beber água, ouvir podcast, tá tudo dentro da rotina do ouvinte. Quando a gente parte para horários que costumam ouvir, a gente vê que tem uma... que é linear a partir das 7 horas até as 17, fica em torno de 30% dos ouvintes ficam, né, conectados, né? E aí começa a ter uma crescente justamente das 17 até as 20, principalmente na faixa horária das 18 às 19. É o horário que as pessoas estão mais ouvindo, que essa faixa horária é geralmente a faixa horária que as pessoas estão saindo do trabalho, que elas estão em deslocamento até sua casa. Então faz muito sentido com a pergunta anterior. E quando questionados também sobre quantas horas por dia eles gastam em média entre 2 e 3 horas, né? É um tempo muito, muito grande se você levar em consideração o horário disponível que a gente tem, tirando o horário que a gente dorme, né? Isso aqui não é horas seguidas, tá? É durante o dia. Então, ele pode ouvir 30 de manhã, 1 à tarde, 30 à noite. Isso não quer dizer que são 2, 3 horas seguidas. É 2 horas, 3 horas do dia. 30% ouvem 2 horas, afirmam ouvir 2 horas. Quando questionados também sobre o número de podcasts, né, a gente tem uma grande diversidade, uma grande oferta de podcasts, tanto no Brasil quanto até no exterior, né, não tem barreiras, né, assim, quem quiser ouvir podcasts estrangeiros também tem a mesma facilidade. E na pesquisa foram mencionados mais de 3 mil, né, fora os outros que não foram mencionados. Então, assim... É um leque de opções para a pessoa ouvir. Então, quantos acompanhar? Né? A grande maioria fala acompanhar entre 1 a 5 podcasts, né? Que isso representa 42%, 43%. E 30% falam consumir entre 6 a 10 podcasts. Né? Isso é o que eles acompanham. Não quer dizer que eles só ouvem esses 5. Então, isso é o que eles ouvem com mais frequência. Então, a cada publicação, ele está lá ouvindo. Mas, porventura ou outra, ele acaba ouvindo outros. Né? Isso também acontece. Bom, estou entrando agora na pergunta de interesses e preferências. E quando questionado sobre o que eles consideram importantes em um podcast, o principal item é o conteúdo. 94% afirmam que o conteúdo é o aspecto mais importante na hora que eles vão escolher o podcast deles. 76% afirmam que é o entretenimento. E 75% qualidade do áudio. Esses são os 3 principais aspectos. Você tem 47%, já não é tão grande, mas ainda é uma parcela significativa, que falam que a frequência de publicação também é um aspecto considerado importante para eles. Em relação aos agregadores que eles mais utilizam, o mais citado foi o Podcast Addict. Em seguida veio o iTunes, depois o Google Podcast. O interessante é que essa pesquisa ela foi realizada em julho e o Google tinha sido lançado meses antes. Tinha pouquíssimo tempo, tinha uns 2, 3 meses, mais ou menos, se não me engano. E ele apareceu entre os primeiros, né? Isso mostra a força que o Google tem, né? Não é de se questionar. O Pocket Cast aparece em 4º e o Spotify em 5º. Todos os agregadores, com exceção do iTunes, eles são agregadores para Android, né? E também isso não é de se impressionar, já que 80% da população é Android, né? Então, é nada mais do que você ter eles entre os 5 mais aí. Eu acredito até que nas próximas pesquisas o Google ali vai bombar. E o que levou essa galera a ouvir podcast? 77% falam que ia poder realizar outras atividades enquanto ouve, né? Isso é uma característica muito parecida com o rádio, né, também. A qualidade e a diversidade do conteúdo representa 75% das pessoas. E o que mais, né, se destaca, né, no sentido de ser diferente do rádio, é a liberdade para ouvir quando, como e onde quiser. Né? Que 74% desse público, 74,6%, falam que foi um dos aspectos mais importantes para se ouvir podcast, é ter essa liberdade. Né? Entre os assuntos mais consumidos, o primeiro é humor e comédia, que representa 65% do público. Cinema, séries e TV, 64%. Cultura pop, 62,7%. História, 52,6%. Ciências, 52,3%. Tecnologia, games, política, notícias e HQ. Esses são os conteúdos mais consumidos. É interessante a gente pensar também na questão da oferta. Né? A gente vê que, a questão de humor, cinema, né? São sempre conteúdos que sempre surgem nas mídias para se falar. Então, a oferta desse tipo de conteúdo também ajuda com que eles sejam mais consumidos. Né? Quanto mais você começar a ofertar conteúdos diferentes, mais eles vão aparecendo entre os mais consumidos. E entre os podcasts mais citados, né, que eles falam mais ouvir, eu queria deixar claro que aqui a gente não tem medição de audiência, né? Eu não perguntei quantas vezes ouvem e tal. Então, é top of mind, tá? Então, os 10 mais citados foi, primeiramente, Nerdcast, né? Eu Não Ouvo. Depois, em seguida, o Mamilos, Anticast, GugaCast, o Xadrez Verbal, Braincast, Matando Robôs Gigantes, 99 Vidas e o Café Brasil. Então, esses são os que foram os mais citados pelo público. Como eu falei, foram citados mais de 3 mil podcasts, né? Um número bem significativo também. Eles tiveram a opção de citar até 5. A gente, né, deu uma opção deles citarem 5, que a gente achou que era um número adequado. E quando questionados também sobre qual é a duração ideal, né? Qual que é a frequência ideal das publicações, a grande maioria fala que preferem conteúdos que durem entre 1 hora e 1 hora e meia, e, né, isso representa 42%. E aí você tem ali 28% que gostam de conteúdos maiores, né, mais de 1 hora e meia. E você tem também aqui 29% que preferem conteúdos mais curtos, com menos de 1 hora. Mas a grande maioria está ali entre 1 hora e 1 hora e meia. Seria o tempo ideal. Claro que isso também vai muito de acordo com que conteúdo esse podcast vai ofertar, né? É um audiobook? É um conteúdo de debate? Que tipo de conteúdo é esse podcast? Isso vai influenciar, obviamente, no tempo de duração ideal, né? E a frequência, para a grande maioria, é que seja semanal, né? 80% falam que preferem conteúdos disponibilizados semanalmente. Isso é legal porque cria uma frequência, né? Como eles já têm a rotina, né? O podcast já está na rotina deles e eles costumam ouvir, em sua maioria, entre 5 a 10, né? Podcast, acompanhar 5 a 10, isso daria justamente quase um por dia, né? Por isso que seria legal você fazer semanal. E em relação ao formato de maior interesse, o formato mais citado foi o modelo de debates, né? Então eu tenho aqui duas ou mais pessoas, coloco um tema na mesa e a gente vai debatendo, cada um vai dando seu ponto de vista, e assim vai em sequência. O segundo mais citado foi a apresentação. Geralmente, a apresentação é uma pessoa só. E aí eu pego um tema e apresento e dou a minha opinião, mas não tem um diálogo, né, na mesa, é muito mais fala. E em terceiro, entrevista, né? Então, trago uma pessoa para entrevistá-la sobre a vida dela, sobre o que ela acha, enfim. Bom, agora eu vou entrar também no perfil de relação de anúncios e monetização. E até como meu amigo ali já deu spoiler, o Léo, 63,5% afirmam que já compraram algum produto anunciado no podcast. Isso é um dado muito legal, muito interessante. Né? 42% falaram que já fizeram isso uma ou duas vezes, e para 21,5%, essa já é uma prática que tem um pouco mais rotina, né? Eles já fizeram isso 3 ou mais vezes. Quando prestam atenção à propaganda em podcasts? Bom, 61,4% afirmam prestar atenção quando esse anúncio tem relação com o episódio que eles acabaram de ouvir. Então, se eu acabei de ouvir um episódio onde eu estou falando com conteúdo de tecnologia, é muito mais relevante eu colocar um anunciante desse perfil do que eu colocar um anunciante sobre qualquer outro produto. Isso é legal também para trabalhar branded content, né? Você pensar nisso, né? Isso atrai mais o público, né? Enquanto mídia e enquanto marca, você fazer um branded content é uma dica para esse público. É muito inerente a ele. 50% falam que quando o produto ou serviço é muito bom, então isso também atrai, né, a eles. E 43% quando oferece algum desconto para os ouvintes. O legal aqui é que assim, apenas 16% não prestam atenção aos anúncios. Ou seja, você tem 84% que falam que prestam atenção aos anúncios divulgados nos podcasts. E quando questionado sobre se pagariam ou não, a grande maioria falou que pagariam para consumir conteúdos exclusivos. 77,8% afirmam isso. E é legal porque hoje a mídia podcast, ela é, não vou dizer 100%, mas quase 100% ela é gratuita. Então, é legal que o público que ouve valoriza tanto que, mesmo hoje ela sendo gratuita, eles estão dispostos a pagar um preço por ela se você oferecer um conteúdo de qualidade, né? Que atende aos requisitos dele e exclusivo, eles pagariam para ter. E o valor, né, quando questionado sobre valores, a grande maioria falou que pagaria ali entre 10 e 20 reais, né, 35% afirmam isso, e que é muito valor também do Spotify, né, talvez isso pode ter até levado eles a pensarem nessa faixa. Bom, pessoal, isso foi um resumo da pesquisa, né, quem tiver mais interesses, tem outros dados, né, com a análise que vai estar no site. E eu gostaria agora de chamar o Thiago, o Luciano e o Léo para a gente bater um papo aqui em cima. Quem tiver dúvidas também quiser tirar.
Muito bem, então o bate-papo rolou solto com a plateia na sequência das apresentações e se estendeu por algum tempo. Depois tivemos um coquetel, saímos do evento com dezenas de contatos e a certeza de que estamos subindo um degrau na disseminação e profissionalização do podcast no Brasil. A apresentação completa da Pod Pesquisa, com análises e comentários, você pode baixar acessando www.podpesquisa.com.br. É isso aí, meu caro, minha cara, vida longa para o podcast. Com o esperançoso Lala Moreira na técnica, a ansiosa Cissa Camargo na produção e eu, que tenho orgulho de ser podcaster, Luciano Pires na direção e apresentação. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil, hein? E já pensou ele ao vivo na sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, eu garanto, não esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, de novo, aquela frase de Alfred Tomatis. Ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano.
Café Brasil. Rádio Nós Voz.
Há 15 anos em seu coração.